Olá, muito boa tarde. A nova presidente do Conselho de Administração da SATA garantiu ontem, numa audição parlamentar, que a empresa está em recuperação e que vai apresentar um crescimento significativo nas contas de 2022. Teresa Gonçalves, que substitui no cargo Luís Rodrigues, que transitou para a administração da TAP a convite do Governo da República, lembrou que os resultados financeiros do Grupo SATA relativos ao ano passado não estão ainda encerrados e, por isso, não quis ainda revelar números aos deputados e referiu também ter expectativas positivas relativamente ao crescimento do Grupo SATA em 2023.
Não há uma recuperação que seja bom dia de para a noite, mas claramente, como poderão ver, eu ainda não posso divulgar os dados de 2022 porque não estão ainda fechados, mas esperamos um crescimento muito significativo em termos de receita, esperamos um crescimento para o grupo muito significativo em termos de EBITDA e em termos de resultado líquido, estamos ainda a fazer os ajustes finais. Há de ser um resultado líquido substancialmente melhor do que aqueles que temos registrado nos anos anteriores. 2023 também se espera que tenha um crescimento de receitas e nós estamos a ver isso, efetivamente os crescimentos nas reservas são bastante satisfatórios, a crescer 40%.
A administradora salientou ainda que o processo de privatização da Azores Airlines está num bom caminho, que tem tudo para correr bem e que a própria está por dentro de tudo no que toca à empresa.
A privatização tem tudo para correr bem, porque esta companhia é uma companhia que está muito bem em termos operacionais. Para nós é o melhor caderno de encargos, salvaguarda os interesses dos açorianos, salvaguarda os interesses da SATA e, portanto, não vejo como estar aqui montado um problema, porque o Luís Rodrigues sai para a TAP. Acho que as coisas vão continuar a funcionar bem e, como digo, o caderno em caixa não foi desenhado pelo Luís Rodrigues, foi desenhado por um grupo de pessoas que esteve a trabalhar neste processo. Eu estou por dentro de todos os assuntos que estão a ser discutidos, estou por dentro de tudo aquilo que a SATA está a fazer. Era importante manter alguém que efetivamente soubesse o processo.
Teresa Gonçalves, a nova presidente do Conselho de Administração da SATA. A Ryanair vai avançar com uma nova rota para a região, nomeadamente uma ligação direta entre Ponta Delgada e Nuremberg, que começa no início de abril. Esta nova rota e o crescimento de 18% no número de lugares nas operações turísticas já existentes são os dados que vão marcar o próximo verão IATA.
Vai haver uma nova rota para a Alemanha. A Ryanair é e continuará a ser um parceiro muito importante para o desenvolvimento do turismo dos Açores, mas quando nós temos uma United a voar num voo diário de Nova Iorque, quando nós temos uma Ibéria, quando nós temos uma Lufthansa, quando nós temos uma Suíça e outras que cá vêm, a Edelweiss, a voar para os Açores, todos eles são importantes e têm ajudado a alavancar o turismo dos Açores. Temos cerca de mais de 18% de lugares para o verão IATA do que tivemos em 2022. Penso que o que é preciso fazer no seguinte é não deixar fugir as rotas que cá andam, mas é, acima de tudo, fazer com que elas venham all season.
Dados revelados por Carlos Moraes, até ontem responsável pela promoção turística da região como presidente da Visita Açores, que é agora assumida pela diretora regional do turismo, Rosa Costa.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A EDA inaugurou ontem um novo sistema de armazenamento de energia na Ilha Terceira, que vai permitir reduzir o consumo de fuel óleo e aumentar a cota de renováveis para mais de 50%. Esta é mais uma vantagem, segundo José Manuel Bolheiro, para apontar à sustentabilidade ambiental das nossas ilhas.
Sustentabilidade, diminuição do recurso aos combustíveis fósseis, incremento do recurso às energias renováveis. E esse é um sistema, afinal, que queremos para os Açores e que está bem delineado na estratégia para a energia 2030 dos Açores, a estratégia açoriana para a energia 2030.
Orçado em cerca de 14 milhões de euros, o novo sistema de armazenamento de energias por baterias foi financiado em 85% por fundos comunitários. Tem uma potência instalada de 15 megawatts distribuída por 6 inversores e uma capacidade de armazenamento de 10,5 megawatts hora no fim de vida útil. Este novo sistema inclui um software de gestão de micro-redes instalado pela primeira vez em Portugal, O presidente da ED referiu que o software monitoriza em tempo real e controla todas as fontes de produção e a infraestrutura do sistema elétrico da ilha, permitindo maximizar a integração de energias renováveis na rede. Nuno Pimentel explicou que as energias eólica e fotovoltaica podem ter variações bruscas de produção quase instantâneas e a geotermia não tem capacidade de resposta para compensar estas variações.
Porque irão ser necessárias soluções desta natureza para assegurar a integração estável nas redes elétricas de cotas cada vez mais elevadas de energias renováveis de fontes muito variáveis, como são os casos das eólicas e da solar.
O transporte de eletricidade por cabos submarinos nos Açores não é, segundo o responsável da EDA, uma solução técnica e economicamente viável.
Não temos fundos marinhos adequados para uma solução deste tipo. E, por outro lado, é preciso ter em consideração o enorme investimento que só se justifica para mercados de grande dimensão.
O sistema de armazenamento inaugurado na Ilha Terceira é o segundo dos Açores depois do instalado na Ilha Graciosa, mas está já em curso a instalação de um sistema semelhante na Ilha de São Miguel, com verbas do Programa Operacional Açores 2020, que deverá ficar concluído até o final deste ano. Nas restantes 6 ilhas serão também instalados sistemas de armazenamento com recurso a verbas do Plano de Recuperação e Resiliência até 2025. O presidente da Eletricidade dos Açores salientou que a produção de energia na região ainda é mais cara do que no continente português e alegou que a liberalização do mercado podia implicar uma diferenciação de preços por ilha, depois de as câmaras de comércio e também a Federação Agrícola dos Açores contestarem o aumento do preço das tarifas da eletricidade de baixa tensão especial e média tensão aplicadas em janeiro de 2023. O presidente da EDA reconheceu as enormes dificuldades que os aumentos decretados pela entidade reguladora dos serviços energéticos estão a provocar nos consumidores afetados, mas disse que é preciso ter noção da realidade e da dimensão dos Açores. Nuno Pimentel salientou que os Açores têm 9 mercados isolados, porque não é técnica e economicamente viável transportar eletricidade por cabos submarinos na região, e referiu ainda que o arquipélago ficou excluído do mercado liberalizado europeu por decisão da Comissão Europeia por se integrar nas micro-redes isoladas.
Não basta investir em mais capacidade de produção de energias renováveis, pois estas têm, pela sua natureza, algumas características difíceis de dominar tecnicamente em sistemas elétricos de pequena dimensão e isolados como são os nossos.
Quanto às reivindicações de redução do preço da eletricidade devido ao aumento da penetração de energias renováveis, o responsável da elétrica açoriana frisou que essas energias não se conseguem a custo zero.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do governo açoriano, em declarações na sede da presidência em Ponta Delgada, após uma reunião com o Conselho Regional da Ordem dos Médicos, afirmou que a nova estrutura de acompanhamento do financiamento da saúde não representa uma ingerência no setor. José Manuel Bolier referiu que se trata sim da oportunidade que importa assegurar para o governo no quadro de uma futura revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas.
Não se trata de um exercício de ingerência. Longe disso. Trata-se, sim, da oportunidade que importa assegurar para o Governo, quer no quadro de uma futura revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, quer no diálogo institucional, pensarmos com dados como podemos partilhar o esforço financeiro, responsabilidade do Estado e com apoio comunitário para os subcustos que na insularidade a saúde tem. E, portanto, queremos os bons contributos de todos.
Por seu lado, a Ordem dos Médicos condenou a falta de sensibilidade na escolha da presidente do organismo, nomeadamente a ex-presidente do Hospital do Divino Espírito Santo, Cristina Fraga. A Ordem dos Médicos elencou ao chefe do Executivo Regional ainda as suas preocupações.
Primeiro, relacionado com a carência de médicos na região e os incentivos a criá-los, porque as vagas têm sido criadas mas não são ocupadas. Em segundo lugar, também uma partilha e uma interação grande entre as unidades de saúde e os hospitais, que já podemos constatar que era necessário investir e fazer um trabalho que permita uma melhor articulação para a melhoria da qualidade de saúde prestada aos açorianos e também da dignificação da nossa carreira, da carreira médica.
Carlos Ponto, presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos nos Açores, o responsável pela Ordem dos Médicos na região, disse ainda estar com boas expectativas em relação à nova secretária de Saúde, Mónica Seydi. A Iniciativa Liberal defendeu esta segunda-feira uma reforma no Código de Ação Social e alertou para a necessidade de existir uma maior articulação entre os serviços de ação social e saúde para combater a pobreza na região. Nuno Barata falava em Ponta Delgada após uma reunião com o Instituto da Segurança Social dos Açores, onde deixou críticas aos responsáveis pela situação que considera de pobreza na região.
Enquanto estivemos aqui hoje reunidos no Instituto de Segurança Social dos Açores, na Universidade dos Açores está a decorrer um colóquio sobre a situação da pobreza nos Açores. Naquele colóquio estão sentados a falar de pobreza os principais responsáveis pela situação de pobreza que chegou ao povo açoriano. Está André Cardoso, que foi secretário da Segurança Social dos governos do Partido Socialista. Está o vice-presidente do governo, que é o responsável neste momento da situação e que foi durante anos político ativo na região autónoma dos Açores. E estão outros protagonistas. Também nos casos da pobreza é preciso falar menos do assunto e executar mais políticas que tirem as pessoas da pobreza. Uma é trabalharmos no sentido de optimizar aquele que é o Código de Ação Social. Um código que está relativamente desadequado, que está bastante desatualizado e que nós vamos daqui com o compromisso de contribuir para a sua melhoria. E outro é criarmos uma plataforma que possa articular todos os serviços de ação social com os serviços de saúde, que neste momento não existe.
Para o deputado liberal, estas são duas medidas importantes que podem contribuir no futuro próximo para a diminuição da pobreza nos Açores. Recorde-se que, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, os Açores foram a região do país em que a taxa de risco de pobreza mais aumentou entre 2020 e 2021, passando de 21,9% para 25,1%, sendo a segunda taxa de pobreza mais elevada do país. A nova presidente da empresa pública açoriana Lota Açor, responsável pela gestão das lotas, definiu como prioridade a realização de obras na lota de Ponta Delgada e desvalorizou a sua falta de experiência no setor das pescas. Sofia Inácio deixou o compromisso de se reunir com o Governo Regional para assumir como prioridade a realização de obras na lota da maior cidade açoriana e ainda reforçar os níveis de manutenção dos equipamentos e de proteger o ambiente ao nível da limpeza e gestão de resíduos.
É do conhecimento público a necessidade de obras de manutenção na lota de Ponta Delgada, que realmente recebe mais de 70% do Estado da nossa região, e um compromisso que posso aqui deixar é, quando iniciar funções, assumir isto como uma prioridade que iremos ter em consideração. Reforçar os níveis de formação dos diversos setores da empresa. Reforçar os níveis de manutenção preventiva das infraestruturas. Melhorar as políticas que nos permitam proteger o ambiente.
A nova presidente da empresa que gera as lotas no arquipélago tem 43 anos, é licenciada em Direito, tem mestrado em Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental e desempenha há 18 anos funções no Instituto Regional de Ordenamento Agrário. Na audição, Sofia Inácio evocou o seu percurso enquanto executiva no setor público regional e considerou que poderá ser positivo a sua falta de experiência no setor das pescas.
Eu não vejo como algo de negativo. Pelo contrário, até eu penso que poderei trazer uma nova visão para a entidade, o que poderá ser positivo ao nível da mudança de práticas que possam melhorar a atividade da entidade.
O Conselho de Administração da Lota Açor vai ser formado também pela empresária e antiga deputada do PSD, Aida Amaral, como vogal executiva e também por Ruth Matos, enquanto vogal não executiva.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
São Miguel Terceira e Faial são as ilhas que o Sintap Açores vai percorrer e promover sessões de esclarecimento nos locais de trabalho, de forma a tirar todas as dúvidas aos trabalhadores da administração pública e hospitais relativamente às atualizações e valorizações remuneratórias. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
As atualizações e valorizações remuneratórias resultaram do recente acordo plurianual de valorização das carreiras de regime geral na administração pública, assinado pelo Sintap e FESAP. Um processo complexo, mas que teve um bom desfecho, considerou Francisco Pimentel, líder do Sintap Açores.
Não seria aquilo que nós desejaríamos e que tínhamos proposto, obviamente, mas tem a ver com a operacionalização deste acordo. Já, em primeiro lugar, esclarecer que, através deste acordo, todos os trabalhadores da administração pública das carreiras de regime geral tiveram um aumento de 52,01 euros. Para até aos 2.600, mais ou menos 2.600 euros de vencimento bruto, e a partir daí o aumento foi 2%. Obviamente que não colmata aquilo que foi a inflação registrada excepcionalmente em 2022, mas tem em conta também já a situação para 2023. A segunda nota que é importante, que é conjuntamente com este aumento, conseguiu-se uma valorização remuneratória das carreiras do regime geral, através da subida do nível, quer da carreira técnica superior, que no início não era para ser assim, mas o governo acabou por ceder àquilo que foram as reivindicações da FESAP Sintap, e também da carreira de assistente técnico.
Por outro lado, o responsável destaca que atualmente se encontram em curso as negociações com o Governo da República sobre a revisão do SIADAP, o Sistema de Avaliação do Desempenho na Administração Pública, e ainda a revisão das carreiras especiais subsistentes e não revistas.
Com vista, em primeiro lugar, a passar os ciclos avaliativos dos atuais biénios para a avaliação anual, e também com vista a simplificar e a tornar possível uma aceleração do acesso da carreira, de maneira que os trabalhadores possam aceder em tempo útil. O que é que queremos dizer com isto em tempo útil? Que possam aceder aos lugares mais altos da respectiva carreira, ainda durante a vida ativa. O sistema que neste momento está criado, com base nas cotas e, nomeadamente, com a utilização das progressões obrigatórias, praticamente as pessoas têm tido nos últimos anos progressões de 10 em 10 anos. O que significa que, a continuar este caminho, praticamente aos novos funcionários públicos, às novas gerações que trabalham na administração pública, quando chegarem ao final da sua carreira, da sua vida ativa, melhor dizendo, estarão a meio da carreira.
Para o coordenador do Sintap Açores, estas são situações que têm que ser corrigidas para que se devolva à administração pública a expectativa legítima de poder também ascender na sua carreira em tempo útil.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida. Para terminar, uma nota da Polícia Judiciária que, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, identificou e deteve em flagrante delito dois homens com 55 e 34 anos de idade, fortemente indiciados da prática do crime de tráfico de estupefacientes. A detenção do indivíduo mais velho ocorreu no âmbito de uma operação policial desenvolvida no Conselho de Ponta Delgada, que permitiu a apreensão de 56 quilos de haxixe que se encontravam dissimulados em artigos alimentares e de construção civil. Perante a constatação de que faltava cerca de 1 quilo de estupefacientes, foram realizadas diligências que permitiram apreender a quantidade subtraída e deter um trabalhador da empresa que procedeu ao transporte da mercadoria por se ter apropriado da referida substância. A operação contou com a colaboração da GNR e o total de droga apreendida seria suficiente para a preparação de 115 mil doses médias individuais diárias. Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva ao indivíduo com 55 anos e a de apresentações periódicas no órgão de polícia criminal do local de residência ao de 34 anos de idade. Fica por aqui o Informação Açores desta terça-feira. Tenha uma boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.